Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Um projeto com muita disputa foi o que prevê pena de até 40 anos de prisão para quem comete o assassinato vicário. Esse tipo de crime acontece quando é praticado contra filhos ou outros parentes para causar sofrimento à mulher. Por exemplo, um homem que mata o filho para atingir a mulher, a mãe dessa criança. O objetivo de punir esse tipo de violência recebeu apoio geral no plenário. O ponto de discordância foi a especificação do texto com foco na mulher. Quem comentou esse aspecto foi a autora do projeto e deputada pelo PSD do Rio, Laura Carneiro.
O projeto original, o primeiro projeto de minha autoria, tratava simplesmente de considerar a violência vicária dentro da Lei Maria da Penha. E por que a violência vicária? Porque ela não é uma violência qualquer. Ela só é cometida em razão de gênero. Não há outra possibilidade. A violência vicária é uma denominação dada pela ONU, pelo Conselho da Criança e do Adolescente, pelo Conselho de Defesa da Mulher. O que eu fiz no projeto de lei foi incluir, além das crianças, os avós, os idosos, ou aquela pessoa que pode ser a madrinha, mas que é muito importante para aquela mulher. Porque nesse projeto, o objetivo é um só: garantir a esta mulher que ela não seja ferida por ser mulher.
Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, qualquer um que cometer esse tipo de crime deveria ter a mesma punição.
Mas olha só a desproporcionalidade que nós estamos votando aqui hoje. Um homem que comete esse tipo de crime, um homem que matar o seu filho para atingir a esposa, atingir a mãe da criança, esse cara vai pegar de 20 a 40 anos. Eu acho pouco. Esse cara tinha que morrer. Só que a mãe, se ela cometer esse tipo de crime, se ela der facadas num bebê para atingir o marido, o pai, ela vai responder por homicídio qualificado, por motivo torpe ou porque é contra um menor de 14 anos. Sabe qual é a pena? 12 a 30 anos. Vocês conseguem compreender a desproporcionalidade? E somente porque o criminoso, nesse caso específico, é o homem. E eu não estou dizendo que esse cara não tem que apodrecer e tem que pegar 40 anos, sim. Mas a mulher, nesse caso, ela vai ter essa licença de impunidade?
Na opinião do deputado Patrúcio Ananias, do PT de Minas Gerais, o texto segue um princípio básico da Constituição brasileira.
Nós não podemos esquecer que são 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Então, o ordenamento jurídico trabalha também com a realidade, com dados, com números. Questões qualitativas e quantificativas não são omissas ao direito, ao ordenamento jurídico. Nós estamos refletindo aqui um projeto que trata exatamente dessa questão fundamental. Nós não podemos estabelecer direitos iguais onde há desigualdade. O princípio da igualdade jurídica, ele se refere também a tratar de forma desigual os desiguais.
Seguiu intenso debate em torno do projeto que estabelece punição maior para homens que, para atingirem uma mulher, cometem violência contra as pessoas queridas para ela. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, considerou a proposta um erro.
Citando o próprio texto do projeto, a violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra o filho, dependente ou mesmo outro parente ou pessoa da rede de apoio da mulher visando atingi-la. O fenômeno é o mesmo, usar a criança para atingir o outro genitor. Mas o enquadramento muda. Quando parte do homem contra a mulher, há enquadramento específico da Lei Maria da Penha, com medidas protetivas imediatas, rito especial e aparato reforçado. Quando parte da mulher contra o homem, porque canalice e cretinice não tem sexo, quando parte da mulher contra o homem, aí não é violência vicária. Aí não importa, aí pode fazer isso com a criança. É isso que vocês estão defendendo aqui, meus senhores, senhoras e senhores.
Com visão diferente, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que o projeto reflete as necessidades das mulheres.
Ele veio numa hora importantíssima, porque a gente se deparou recentemente com aquele crime grave, brutal, cometido em Goiás, de um cara que quis se vingar da esposa, supostamente por amor. Vejam o grau de distorção e de machismo, né, da sociedade brasileira, e matou cruelmente os seus dois próprios filhos. E eu fico muito espantada que a gente está há horas debatendo esse projeto. Aliás, nós estamos há semanas para conseguir pautar esse projeto no mês de março, que é o mês das mulheres, que infelizmente é um dos poucos momentos em que a Câmara nos concede debater projetos para salvar a vida das mulheres, num contexto em que a gente vive um verdadeiro estado de calamidade, uma epidemia de feminicídios e de violências brutais.
Marcel Van Hatten, deputado do Novo do Rio Grande do Sul, criticou a abrangência única do texto.
Essa é a oportunidade que esse plenário tem para mostrar que realmente todos são iguais perante a lei. Tem que punir, e punir severamente, o homem que realiza esse tipo de violência contra a mulher. Assim como tem de punir também as mulheres que realizam esse tipo de violência contra os homens. É uma questão lógica. Nós não podemos criar duas categorias diferentes de seres humanos. Nós sabemos que, infelizmente, como foi trazido tantas vezes aqui à tribuna, existem as violências de ambos os lados. E o fato de se estar tratando da Lei Maria da Penha não exclui a necessidade de punir eventualmente, mulheres que eventualmente cometem esse tipo de crime. Portanto, senhor presidente, aqui vai ficar bem claro se este é um projeto que é votado pelos parlamentares para garantir que todo tipo de crime contra crianças seja punido ou apenas alguns.
Após algumas horas de debates, a maioria dos deputados aprovou esse projeto. Conforme o texto, fica incluído na Lei Maria da Penha o assassinato vicário. A pena pode chegar a 40 anos de prisão. Esse tipo de crime acontece quando é praticado contra filhos ou outros parentes para causar sofrimento à mulher. A próxima etapa da proposta é a votação no Senado.
Fatos e opiniões.
Ainda no campo de proteção às mulheres, foi aprovado e vai à sanção presidencial o projeto que cria o programa Antes que Aconteça. Essa ação pretende organizar e incentivar políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A relatora do projeto e deputada pelo Progressistas do Maranhão, Amanda Gentil, destacou o que ela entende como impacto real dessa política.
Eu poderia aqui, Grace, falar de vários dados, falar da quantidade de mulheres que sofrem assédio, abuso, que são mortas todos os dias, isso é até redundante. Mas é importante nós entendermos que o impacto real não chega só em nós mulheres, chega nas famílias brasileiras, nos pais, nos filhos, nos irmãos, naqueles que convivem com todos nós, para dizer que o impacto chega em cada uma das famílias e que trazer isso, mudar a realidade do nosso povo através de projetos como esse é importante. Abrir esse espaço e dar voz para todos vai mostrar que o Congresso de mãos dadas vai fazer a diferença não só para as mulheres, mas para todo o país.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, celebrou a aprovação do programa Antes que Aconteça.
Nós estamos aqui há duas semanas votando projeto relacionado a mulheres. Antes que aconteça, é porque nós sabemos que não pode curar o mal com a mesma enfermidade. Elza Soares fala que nós somos mulheres do fim do mundo. Eu falo que com o nosso trabalho, nessa noite de hoje, nós podemos adiar o fim das outras. Antes que aconteça, é adiar o fim de mulheres pelo feminicídio, pelo mulherecídio, porque para mim violência vicária é um mulherecídio. A mulher permanece viva, mas quando mata seu filho, de certa maneira já lhe matou também.
Esse projeto, que cria o programa Antes que Aconteça, foi aprovado e vai à sanção presidencial. Essa ação pretende organizar e incentivar políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Fatos e opiniões.
Outro projeto aprovado essa semana foi o que busca coibir o golpe do falso advogado. A parte mais debatida do texto tinha relação com quem seria responsável para determinar o bloqueio dos números dos telefones de quem fosse acusado dessa prática. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, abordou esse ponto específico da proposta.
A fundamentação do projeto é muito boa, porém, simplesmente criar-se um comitê que não se sabe nem de quem que é e simplesmente poder retirar liminarmente, derrubar uma linha de uma pessoa, um WhatsApp, rede, isso é muito perigoso, porque nós sabemos que os bandidos, eles não vão ter um chip, não, eles vão ter 200 chips à disposição deles, mas as pessoas que forem falsamente acusadas, essas sim terão um chip e elas poderão ser perseguidas.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pediu a aprovação do projeto para enfrentar o golpe do falso advogado.
Um golpe que tem por todo o Brasil e nós precisamos enfrentar isso. Inclusive, golpe através do sistema eletrônico, através do sistema de justiça. E a grande vítima é o cidadão, a cidadã, muitas vezes, na maioria das vezes, os aposentados, os aposentados, que são as pessoas menos esclarecidas, menos informadas, que têm processos na justiça e que esperam por tempo a justiça, estes falsos advogados acessam a esse processo, têm conhecimento e, via de consequência, começam a dar o golpe. É a fraude da fraude da fraude e que não para nunca a fraude. E combater o exercício ilegal da advocacia é fundamental. Ter a lista dos fraudadores é fundamental. Ou seja, enfrentar os fraudadores, proteger o direito e a justiça e os advogados.
A deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, concordou com o projeto, mas também ficou preocupada com a questão do comitê, que tomará a decisão quanto aos bloqueios dos números.
Eu acho que o projeto é meritório, é um crime que existe hoje no país. Nós sabemos que tem atingido muitas pessoas e nós queremos resolver isso. O que nós precisamos é construir um texto que consiga atingir o objetivo. Não adianta, presidente e colegas deputados, a gente aprovar um texto que não tenha o contraditório, que possa depois impactar em alguma denúncia falsa. E esses números, eles serão perdidos para sempre, eles serão banidos. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção.
Relator do projeto e deputado pelo Podemos de Minas Gerais, Sérgio Santos Rodrigues rebateu as críticas ao texto.
A questão do golpe do falso advogado, senhor presidente, ela não é uma questão que pega só o advogado. Ela é ruim para a sociedade, ela é ruim para o sistema da justiça. Hoje tem gente que está utilizando o brasão do STJ, o brasão do Poder Judiciário, exatamente para poder perpetrar esses golpes que são tão nocivos à sociedade de forma geral. Portanto, eu passo à conclusão do voto e peço aqui, a aprovação do projeto exatamente por causa disso. Assim, peço para quem entendeu que não há contraditório, que leia o último relatório que foi apresentado, assim a previsão de contraditório, não há possibilidade de suspensão sumária de redes sociais, não há de forma alguma a previsão, como havia o receio aqui, de um ano eleitoral, que alguém seja perseguido e suspenso, sem passar por um crivo, por um filtro antes, que está devidamente previsto no nosso projeto de lei.
O projeto que busca coibir o golpe do falso advogado foi aprovado e segue ao Senado.
Fatos e opiniões.
Nessa semana, os deputados votaram alguns pedidos de urgência para que projetos entrem mais rapidamente na agenda do plenário. Deles, o que mais repercutiu foi a proposta de ampliação de margem para que um empreendedor seja enquadrado como microempreendedor individual. Segundo o texto, quem tiver rendimento bruto igual ou inferior a R$ 130 mil reais poderá ser considerado microempreendedor individual. A proposta também permite ao MEI contratar até 2 funcionários. Ainda que o projeto não tenha sido de fato votado, os deputados falaram muito desse assunto. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, mencionou a expectativa de aprovação do texto.
Se tem uma coisa que nós estamos interessados em aprovar, é um projeto como esse, que dialoga com muitos microempreendedores do país. Nós vamos sair de um limite do MEI de 81 para 130 mil reais. Então eu quero dizer uma coisa, Nós vamos trabalhar com muito afinco. E o fato é de hoje é que o governo está orientando o voto sim nessa votação da urgência. E nós vamos discutir depois o mérito, mas a nossa posição, não tenho dúvidas em afirmar, do conjunto dessa casa e do governo do presidente Lula, é sempre pensando nos empreendedores individuais.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, igualmente considerou urgente aumentar as margens para enquadrar empreendedores como microempreendedores individuais.
Finalmente, hoje, o requerimento de urgência faz jus ao tema que realmente é urgente, que é ajudar o trabalhador, o microempreendedor, aquele que durante anos teve um teto que não se adequou ao longo dos anos, de um teto de 81 mil de faturamento, e graças a Deus aqui o Congresso está unido para poder aumentar para 130 mil, e digo mais, deveria aumentar ainda para 240 mil, que é a emenda do deputado Zé Trovão. Afinal de contas, isso ajuda, né, para que não vá para a informalidade, para que esses microempreendedores, que representam aí 95% das empresas, juntamente com as pequenas empresas, para que eles tenham, né, a condição de contratar, né, uma outra pessoa, expandir, ampliar o seu trabalho e não ficar, né, com a corda ali no pescoço, como está acontecendo agora.
O pedido de urgência para o projeto de ampliação da margem para que um empreendedor seja enquadrado como microempreendedor individual foi aprovado. Agora o texto já pode pular a fase das comissões e ser votado diretamente no plenário. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.